Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Felicidade em Tempos de Crise. Eu sou Juliana Carneiro.
Eu sou Henrique Bueno.
E hoje a gente vai falar sobre emoções positivas e como essa ciência da felicidade pode nos ajudar a construir essas emoções, a valorizar essas emoções, a buscar vivenciar essas emoções com mais intensidade no nosso dia a dia e principalmente nesse momento de pandemia de coronavírus, para que a gente possa viver essa fase de uma forma mais construtiva e adaptativa. Então, passo a palavra
Exatamente.
para o Henrique, que é um especialista em felicidade, e ele vai contar um pouco para a gente sobre qual a visão dele e do Holbein Institute Brasil, né, a certificação internacional em psicologia positiva que ele trouxe para cá, sobre essa temática das emoções positivas. Com você, Henrique.
Obrigado, Ju. Eu estou muito feliz, primeiro, de estar começando esse projeto junto com você, de estar fazendo esse primeiro episódio, que eu espero que renda centenas de episódios pela frente. E eu acho fundamental a gente fazer isso. Tomara que muita gente escute, tomara que muita gente se engaje, e tomara que a gente continue fazendo por muito tempo, porque a gente está vivendo um momento único, um momento raro, um momento que muitas das gerações humanas não viveram nada parecido, né? E um momento que tem uma conotação tão negativa, tão pesada, tão complexa e difícil, que é importante a gente entender e descobrir formas de, não de ser feliz e de sair dando risada e achando que tudo é lindo, porque isso é irreal, isso é absurdo, isso não faz o menor sentido. Mas como é que a gente encara essa dificuldade, essa crise, esse momento difícil de frente, com seriedade e, ao mesmo tempo, constrói o melhor que for possível de tudo isso? Como é que a gente sai disso tudo, pessoas melhores, comunidades melhores, famílias melhores? Como é que a gente vive esse momento, não em pânico, em desespero e fazendo, tomando atitudes impensadas e erradas, mas sim apreciando as coisas boas que esse momento pode nos trazer, de reflexão, de autoconhecimento, de conexão? Olha que interessante, um momento que a gente está isolado em casa pode ser a maior oportunidade que a gente já teve em nossa história para de fato nos conectarmos com nós mesmos, com aquilo que importa para a gente, com as nossas famílias. Então, falar de emoções positivas para mim tem esse viés, e eu acho que é muito importante que as pessoas escutem esse episódio e tentem se aprofundar nesse assunto para tirar de fato o melhor que for possível desse momento.
É isso mesmo. Vamos tentar explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente nunca ouviram falar, né, em emoções positivas, e sobre a importância da teoria da Bárbara Fredrickson, sobre as emoções positivas e como elas são importantes para a gente ampliar nosso repertório de soluções, desenvolver resiliência e aumentar o nosso bem-estar. Então, você poderia dar um exemplo de como a pessoa pode fazer isso num dia normal desses que a gente está vivendo em isolamento, ouvindo todas essas notícias com as quais a gente tem sido bombardeado, né? De morte, de mais casos, de medo, de insegurança. Como que a pessoa, nesse contexto, pode trazer essa ciência da felicidade, essa ciência que estuda as emoções, para aplicar na sua vida?
Claro, eu só vou te pedir um favor, Ju. Como eu adoro esse assunto, eu sou um apaixonado por esse assunto. Se eu falar demais, você, por favor, me interrompa, me corte aqui, tá? Mas veja só, a nossa tendência como seres humanos, existe um viés evolutivo para explicar isso. A nossa tendência como seres humanos é o tempo todo focar naquilo que não vai bem, focar no problema, focar naquilo que não está dando certo. E essa tendência, esse foco negativo, gera dentro de nós emoções negativas, né? A explicação evolutiva para isso, uma das explicações, eu gosto de dar com um exemplo, né? Imagina que lá na pré-história você tinha dois homens, né, andando juntos, dois amigos andando na savana africana, e de repente uma moita começa a balançar. O primeiro amigo tem certeza absoluta que lá atrás vai aparecer um tigre dente de sabre. E em um segundo ele está em cima de uma árvore com duas pedras na mão para se defender. O segundo amigo olha para aquela moita e acha que vai ser a primeira oportunidade que ele vai ter na vida de tocar num esquilo super fofinho e bonitinho. O que acontece depois de 30 vezes que esse fenômeno acontece? É provável que um tigre eventualmente apareça. E esse amigo que teve o viés mais positivo de olhar para aquilo como oportunidade, uma coisa bacana, a tendência é que ele não tenha sobrevivido. O que fez com que, na nossa carga genética, a gente tivesse uma predisposição muito natural para focar no negativo. É por isso que todos nós, ou a grande maioria de nós, tem a tendência natural de dormir lembrando aquilo que não deu certo no dia, aquilo que a gente não fez, aquilo que está pendente, as coisas erradas, né? As coisas que não deram certo. E não as coisas boas, o agradecimento, né? Você estava falando, antes da gente começar, e eu coloco isso no meu curso também, alguns pesquisadores gostam de brincar que as emoções positivas são que nem o teflon, enquanto as negativas o velcro, né? A emoção negativa gruda, ela dura muito, enquanto a positiva, ela tende a ser efêmera, passageira, rápida, né? Então, o que acontece? Se eu deixar o meu cérebro na inércia, sem trabalhar, sem intencionalmente escolher o foco que eu vou dar, a minha tendência é focar sempre no que não vai bem. E no momento como hoje, isso é trágico, porque as notícias todas sempre são negativas, mas nesse caso, elas estão negativas ao quadrado, né? Elas são muito piores do que na média. Então, a nossa tendência natural é estar focado no medo, no pânico, na insegurança, nos problemas, na crise econômica que está surgindo e vai piorar. Né? E qual é o problema disso? Não que a gente não deva focar e enxergar isso, mas quando a gente foca no negativo, a gente experimenta emoções negativas, de medo, de insegurança, de dúvida, de ansiedade. Só que ao mesmo tempo que essas coisas ruins estão acontecendo, algumas coisas boas certamente existem. Né? Algumas coisas boas do seu dia certamente existem. E focar nessas coisas boas vão trazer a você emoções positivas. E eu não respondi a sua pergunta que você fez no começo, qual é a importância das emoções positivas. Então eu vou te abrir espaço para você complementar o que eu estou falando e aí eu volto para explicar um pouquinho a teoria da Barbara Ferguson. Pode ser?
Ai... Peraí.
Estou te ouvindo bem, pode falar tranquilamente.
Tá? Ah, então tá. Então, eu acho que a gente também precisa falar um pouco, né? Acho que tem um outro contexto que é importante a gente abordar aqui, que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que falar de psicologia positiva é falar de uma ditadura da felicidade, de algo que a gente tem que estar smile o tempo todo, ou feliz a qualquer custo. Então, que assim, a gente trabalha assim, muito as emoções positivas, né? Mas a gente também não esquece de acolher as emoções negativas e que há um espaço para isso dentro dessa ciência. Então, acho importante a gente também frisar isso, assim como tem assim, até alguns livros, né? Inclusive tem um do Robert Diner, que eu super recomendo, que é O Lado Bom das Emoções Negativas. Né? Uhum. O Tal Ben-Jarrah também tem, ele fala muito na palestra dele, acho que no livro também. Bom, você é um especialista em Tal Ben-Jarrah, né? É chato falar sobre um de tal com você, mas enfim, ele tem uma frase que eu adoro, que é a permissão para ser humano. Né? Então, ele fala muito sobre a gente ter que se permitir, né? Se permitir pausar, se permitir sentir todas essas emoções negativas às quais a gente está sendo acometido, né? Independente da nossa vontade, elas existem sim. E a gente também tem que saber acolher essas emoções, porque ele fala uma coisa que eu gosto muito, que o duto pelo qual a gente sente as emoções negativas é o mesmo que a gente sente isso. As positivas. Então, se a gente não se permitir sentir as negativas, a gente também não vai ser capaz de permitir as positivas. Então, eu queria que você complementasse um pouco essa teoria.
Essa ideia da felicidade ditatorial, isso é realmente um erro, né? Pessoas mais felizes não são pessoas que estão felizes 100% do tempo e a qualquer custo, né? As pessoas mais felizes são aquelas que entendem a vida como ela é e aceitam os momentos onde as coisas não estão boas. Né? Todo o repertório de emoções são fundamentais para o ser humano. Sentir estresse é importante para que você se prepare para alguma coisa difícil. Né? Então, as emoções são todas importantes. O Tal fala na permissão para ser humano exatamente nesse viés. Né? Enquanto você não aceita as emoções como elas são, você está bloqueando o espaço para que elas passem, que é o mesmo espaço por onde vão passar as positivas. Então, todo o repertório de emoções são fundamentais. O problema só é que as emoções, elas se originam, uma parte das emoções, uma forma das emoções se originarem, tem a ver com o que a gente pensa. Né? Então, quando eu estou pensando em alguma coisa que me traz estresse ou medo, a emoção que vai surgir vai ser essa. Então, o cérebro inunda o meu corpo com substâncias que vão trazer essa emoção. Então, o foco que eu dou para a minha vida tem um efeito imediato nas emoções que eu sinto. E num momento como esse, que nós estamos sendo bombardeados por um turbilhão de informações negativas, a nossa tendência é focar 100% nisso e o tempo inteiro inundar o nosso corpo com emoções condizentes com esse foco. Então, o desafio da psicologia positiva nesse campo é de que forma a gente abraça, o que eu gosto de dizer, né? A gente abraça o E. Como é que eu olho com atenção para o que está acontecendo, me protejo, me planejo, sou realista, né? Não adianta eu também viver num mundo de fantasia. Eu sou realista com o que está acontecendo, isso. Mas, além de ser real, eu também sou real, também sou realista para as coisas boas. Então, eu estou vendo que a crise vai ser complicada, que eu vou ter que ficar em casa, eu estou preocupado com os meus filhos, com os meus pais, eu estou me preparando para enfrentar essa crise do ponto de vista de saúde, econômico, e eu estou aproveitando que eu estou em casa com os meus filhos, que não estão na escola, e eu estou tirando um tempo todo dia para estar de fato no chão brincando com eles. Eu estou aproveitando que a minha esposa está em casa e estou montando um home office gostoso para a gente trabalhar junto. Eu estou construindo também o positivo dessa situação, né? Não focando apenas no negativo.
No que dá errado. Uhum.
Isso. Eu gosto que o Tal Ben-Shahar trouxe, né, criou essa frase, né, a permissão para ser humano, porque é de fato, ao invés de eu ir contra as emoções negativas, eu tenho que abraçar, aceitar que elas existem e construir alguma coisa melhor disso. Mas eu gosto do complemento dessa frase, que é o que a Maria Siloá fala. Ela começou isso em uma palestra nos Estados Unidos, hoje está no nosso curso, mas ela fala o seguinte: além da permissão para ser humano, você precisa se dar permissão para ser magnífico. Permissão para ser magnífico significa de que forma eu sou humano e eu aceito o pânico, o medo, a dificuldade que eu estou sentindo agora e sei que eu posso encontrar o bom todos os dias, eu posso construir, eu posso me tornar uma pessoa melhor e maior depois disso, eu posso encontrar o magnífico de tudo isso, né? Então eu acho que são os dois lados da questão das emoções positivas e negativas.
Eu acho que você deixa pra gente uma riqueza agora, que pra mim ficou, de tudo isso que você falou, desse complemento da Maria. Assim, né, o que que, diante de tudo isso, né, o que que você que está nos escutando agora, como você acha que você pode encontrar esse magnífico, né, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas atitudes? Né, buscar esse olhar do magnífico, buscar esse olhar de apreciação. Eu acho que essa talvez seja uma das únicas saídas que a gente tenha para conseguir viver essa situação que a gente está vivendo de uma forma mais saudável, né? Mais isso, benéfica.
E o bonito disso, Ju, desculpa te interromper um pouquinho, mas o que eu acho que é lindo disso tudo, e aí que está a grande importância do que a gente está falando aqui, é que fique tranquilo, você não precisa se preocupar com as emoções negativas, porque elas virão. Você está sendo o tempo inteiro bombardeado de notícias difíceis, notícias ruins. Isso está gerando em você emoções negativas de forma automática. E você vai continuar sendo bombardeado por essas informações. Para você encontrar mais espaço para as emoções positivas, você precisa de fato escolher. Você precisa de fato focar. Elas são menos naturais, elas acontecem. E quando elas acontecem, inclusive, elas geralmente duram menos. A gente percebe menos a força delas nas nossas vidas. Então, essa ideia de escolher e focar, e aí eu estava falando com você antes, né? Todo dia eu estou postando e vou continuar postando até o final da crise, uma foto minha na minha vida no dia a dia, né, confinado em casa, com a seguinte pergunta: o que você fez hoje para deixar seu dia um pouquinho melhor? Não é que seu dia vai ser perfeito e que tudo vai estar resolvido, mas o que você de fato focou e escolheu fazer hoje para sentir, caramba, tá difícil estar em casa, tá difícil estar sem meu trabalho, tá difícil enfrentar essa crise toda, mas hoje eu consegui fazer uma coisa que foi muito legal, que foi muito gostosa, e eu foco nisso. Então, essa que é a ideia, como é que você escolhe focar em coisas boas, né?
É uma decisão que a gente toma, né? A Bárbara Fredrickson, ela fala isso, eu gosto muito dessa frase dela, ela fala: felicidade é uma escolha, né? Então, assim, a gente precisa escolher aumentar nosso bem-estar, a gente precisa escolher aonde a gente vai colocar nossa atenção. Eu ontem também gravei um vídeo que está no meu Instagram, o Coach Bem-Estar, falando exatamente sobre isso. Que, assim, a nossa felicidade está onde está o nosso foco, onde está a nossa atenção. Então, preste atenção onde você está botando o seu foco. Você está botando só no que está dando errado? Será que você não pode buscar, então, um outro foco, de tentar ver o que está dando certo? né? É buscar esse olhar. Eu acho que a coisa das emoções positivas, né? A gente pode falar um pouco sobre uma forma, né, Henrique, de desenvolver as emoções, porque às vezes a gente está falando todo esse blá 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 aqui, mas talvez a pessoa que está ouvindo ainda não conseguiu entender. Ok, que legal, mas e agora? Como é que eu trago isso para a minha vida, né? O Henrique até deu um exemplo do que ele está fazendo na casa dele para trazer esses momentos para a sua vida. Mas eu acho que, assim, se você de repente não estiver vivendo, não estiver tendo a oportunidade, tem gente que está isolado mesmo, né, Henrique? A gente tem que levar isso em consideração. Hoje mesmo tem uma pessoa num grupo de relacionamentos que ela me falou: eu moro sozinha em São Paulo, eu ainda estou trabalhando, e assim, toda a minha família está espalhada, mas a gente combinou de se encontrar todos os dias no mesmo horário online. Né? Então, assim, usar essa tecnologia toda que a gente tem hoje a nosso favor. Eu acho que os grupos de WhatsApp, eles nunca foram tão importantes.
Tão importantes.
Né? E, assim, eu acho que uma outra coisa muito importante para a gente falar também, uma emoção que, para mim, tem sido, assim, muito forte e que tem me salvado nesses momentos, que tem me abastecido, que tem me conectado à minha essência, é o amor. Né? Uhum. Essa emoção positiva do amor. Eu acho que é uma forma também da gente superar tudo que a gente tem superado, é a gente focando nisso, né? Nos nossos laços afetivos positivos, as nossas conexões familiares ou não positivas, né? Para nos alimentar aí por esses próximas semanas, não sei, a gente não sabe exatamente.
Esse comentário seu é perfeito. E veja só, quando eu disse, né, da gente se perguntar, né, o que eu fiz hoje para tornar meu dia um pouco melhor, eu vou dar um exemplo que você falou dos relacionamentos, né, da dificuldade de a gente estar afastado hoje. A minha esposa me contou hoje a escolha que ela fez para todos os dias enquanto a crise durar, é todo dia ligar para uma, duas, quem sabe três pessoas que ela gosta muito e perguntar como é que ela tá. Como é que você tá de verdade? Como é que foi seu dia? Como é que você tá lidando com essa situação? E foi curioso, quando ela me contou isso, ela me contou sorrindo, porque ela disse, quase todos os dias eu falo com dezenas de pessoas, inclusive com essas mesmas pessoas, mas eu nunca parei para perguntar como é que ela tá. Eu tô sempre preocupada em resolver alguma coisa, tirar uma dúvida, alguma coisa do trabalho, algum problema que eu tenho. E no nosso dia a dia, na correria que a gente estava vivendo até esse vírus chegar e nos mandar parar, a gente acaba esquecendo dessa parte humana. E minha esposa decidiu fazer uma coisa simples. Eu vou ligar todo dia para uma, quem sabe três pessoas, e perguntar como é que você está mesmo. Me conta como é que você está. Esse como é que você está mesmo, inclusive, foi o Tal Ben-Shahar que me trouxe. Porque ele, quando eu fazia o curso com ele, ele contava o seguinte, né? Quantas vezes por dia a gente atravessa o nosso dia inteiro perguntando para as pessoas, e aí, como é que você está? E já sai andando. E não está nem um pouco disposto a parar para ouvir. Né? E aí ele fazia uma coisa engraçada. Ele chegava na sala, ele encontrava comigo, ele colocava a mão no meu ombro, olhava para o meu olho por mais ou menos 5 segundos, os 5 segundos mais desconcertantes da minha vida, e perguntava, Henrique, como é que você está mesmo? É isso. Parar para ouvir, parar para conhecer a pessoa, para mergulhar nisso. E o mais relevante de tudo isso é que de todos os componentes, né, que a gente trabalha para construir uma vida mais feliz, o principal são os relacionamentos. Então, aproveitar esse momento para enriquecer os seus relacionamentos que você tem em contato no dia a dia ou através da tecnologia, que está aqui para isso, é muito importante para você construir emoções positivas, principalmente essa emoção que é uma das mães de todas as emoções, que é o amor, né? Se conectar mesmo com quem você ama, do lado do seu lado ou à distância, do jeito que der. Aproveitar a oportunidade para isso.
Vamos falar, então, rapidamente aqui quais são as 10 emoções positivas principais que estão no estudo da Bárbara. Ela fala de alegria, ela fala de orgulho. Me ajuda aqui a lembrar.
Fala de contentamento, ela fala de amor. Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou, se você me permite, a gente não falou para quê emoções positivas, né? Você perguntou isso no começo e eu não respondi. Porque, veja, quando a gente fala de emoções positivas, a gente não está falando apenas de como é gostoso sentir emoções positivas. Não é isso. Não é só sentir-se bem. Olha que interessante. Quando você sente uma emoção negativa, medo, por exemplo, por uma questão de eficiência, e inclusive a natureza foi muito sábia nisso, quando você sente medo, o seu foco se afunila. Então, se eu estou vendo um leão na minha frente e eu sinto medo, eu vejo apenas o leão. Pode passar um papagaio cor-de-rosa no céu, que eu não vou ver. Eu vou estar focado no leão porque eu preciso me defender de forma rápida, né? Isso evolutivamente foi muito importante, mas a Barbara Fredrickson, ela começou a se perguntar qual que é o valor, qual que é a importância evolutiva de eu sentir emoções positivas. É interessante que não tinha estudo sobre isso, né, antigamente, tinha muito pouco estudo sobre isso. E o que, que ela descobriu? Ela criou a teoria do ampliar e construir, o broaden and build. Ela diz o seguinte, enquanto as emoções negativas afunilam o nosso foco, para eu ter uma reação rápida de defesa ou de ataque, as emoções positivas, elas ampliam o nosso foco. Então, quando eu estou sentindo, por exemplo, vergonha, né, eu estou com vergonha, eu senti, por exemplo, inveja de uma amiga, e aí eu começo a sentir vergonha, né? Essa vergonha, eu começo a funilar o foco nessa vergonha e começo a ampliar isso como sendo, como se eu sou uma pessoa ruim, sabe? Eu fico o tempo inteiro focando apenas naquilo. Quando você sente uma emoção positiva, né, qualquer das emoções positivas, o seu foco se amplia. Então nós temos uma tendência muito maior a encontrar saída, encontrar soluções, a enxergar fora da caixa. Por isso que tanta empresa hoje em dia foca em construir ambientes mais positivos para que as pessoas inovem mais. Né? Pessoas inovam, são muito mais disruptivas quando elas estão sentindo emoções positivas. Então, a primeira componente de uma emoção positiva é a questão de você ampliar o seu foco. Você começa a ver mais. E num momento de crise como esse, isso é fundamental. Ao invés de eu sentir
porque
medo...
senão é aquilo que a gente está falando, né? A gente vai ficar só com foco no viés negativo.
Negativo.
Né? Se a gente não ampliar...
Isso. Então imagina, se eu quando sinto medo, eu tenho uma tendência de por exemplo, comer demais, comer doce, se eu ficar sentindo medo o tempo inteiro, eu vou fazer, não vai ser produtivo o meu tempo em casa. Ou não adianta ficar escondido dentro do quarto com a porta trancada. Então quando eu tenho, quando eu sinto emoções positivas, eu amplio, eu começo a ver saída e ver outras opções. Por isso que é importante a gente construir isso através de pequenas escolhas, como ligar para alguém que você gosta, por exemplo. Mas além...
E mudar o óculos, né? Às vezes a gente precisa só mudar o óculos, porque é muito assim, o Jung tem uma frase que eu adoro, tipo, você não é o que te acontece, você é o que você faz com aquilo que te acontece, né? Isso. E acho que assim, muito do que a gente vivencia também está muito misturado com a nossa interpretação dos acontecimentos, né? Então buscar essa interpretação mais saudável, mais construtiva, adaptativa e positiva, né? Nos que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante. Né? E aí, eu acho que o contentamento também, Henrique, é uma emoção positiva que você citou, também pode ser uma forma de a gente dar um exemplo para quem está nos escutando de como vivenciar, além dos que a gente já deu, né? Você falou da atitude da sua esposa, de todos os dias ligar para duas pessoas para saber como elas realmente estão, da sua atitude, que você está até postando no Instagram, de estar sempre mostrando um momento em que você escolheu estar fazendo algo em prol da sua família, dessa conexão positiva, né? Então, eu acho que o contentamento também pode ser uma ferramenta aqui interessante para a gente oferecer para as pessoas nesse momento, né? Buscar esse olhar de gratidão, porque é possível a gente ter ser grato mesmo em momentos difíceis, né? Mesmo em momentos difíceis, a gente pode parar e pensar, ok, mas assim, o que que deu certo hoje? Né? Pelo que eu sou grato hoje? Né? E assim, no momento que a gente está vivendo, só de você ainda não estar com coronavírus e não ter passado por ninguém, você já está no maior benefício, né? Tipo, tirando onda.
É legal isso, que o próprio Tal Ben-Shahar ele costuma dizer o seguinte, que pensando na psicologia positiva como a ciência séria que é, né, não é a promessa milagrosa, não é algo que vai resolver tudo, ele diz com toda a propriedade que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Não é que você agora vai seguir algo e a sua vida vai ser um campo florido, não, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas algumas pessoas conseguem tirar o melhor de todas as experiências. Então, a gente sempre vai ter na nossa mão o direito de fazer uma escolha. Eu posso escolher agora ficar dentro de casa, chorando, com raiva do mundo, ou me sentindo uma vítima, ou eu posso escolher, apesar de toda a dificuldade, e claro que pessoas estão passando por isso em níveis de estresse e de complexidade maiores do que outras, mas como é que eu posso escolher tirar um sentido positivo disso e construir alguma coisa o melhor possível com o que eu tenho? Né? A Bárbara, inclusive, fala o seguinte, que é uma coisa que eu adoro, que além da ampliação, né, do nosso foco, né, que é a parte broaden da teoria dela, ela fala que as emoções positivas constroem. O que quer dizer, o que ela quer dizer com isso? Quer dizer que quando você sente uma emoção positiva, você tem uma tendência de avaliar os fatos corriqueiros da vida de forma positiva. E isso vai construindo uma espiral positiva de crescimento. Um exemplo muito simples. Você está indo para o trabalho, num dia que você está se sentindo péssimo. Tudo deu errado, você não está feliz, você está num trânsito, está chovendo, seu carro está com problema. Você vai chegar no trabalho para fazer uma atividade que você não gosta. E você está dirigindo e, de repente, alguém vem pela sua direita e resolve te dar aquela fechadinha, sabe? Que ela resolve entrar na sua frente. O que é comum a gente fazer numa situação dessa quando você está se sentindo mal?
Xingar.
A gente xingar, fechar, tentar não deixar a pessoa entrar, né? E quando você faz isso, você carrega aquela raiva por horas. Chega no trabalho mal-humorado, tratando as pessoas mal, porque aquela raiva continua em você. Agora, o que acontece no dia que você acordou feliz, está tudo bem, está se sentindo tranquilo, você está gostando do seu dia, você entra no carro, está confortável no seu carro, não está nem percebendo o trânsito, um dia ensolarado, indo trabalhar para fazer uma coisa que você gosta, e essa mesma pessoa vem pela direita e tenta te fechar. O que que você tem a tendência de fazer?
Você não vai ligar tanto, não vai ser tão importante.
Às vezes você deixa entrar, você até dá uma freadinha para ela passar. Você evita um acidente e depois
você
que isso
tá
acontece...
Você está mais apto a fazer o bem, né? A ser mais
isso.
Gentil, né?
Isso. E depois que isso acontece, depois que você deixa ela passar, em menos, mais ou menos 1 ou 2 segundos, você esquece daquilo. Aquilo some. Por isso que a gente fala que a emoção positiva é que nem teflon, ela escorre, ela passa. Mas qual que é a relevância disso para o que a gente está discutindo aqui, para o lado científico? Quando você constrói emoções positivas, você consegue avaliar ou você consegue ter uma lente na sua frente que interpreta os fenômenos normais da vida num viés mais positivo. Então, se eu estou sentindo só medo e eu olho para o que está acontecendo hoje, eu só vejo o que tem de ruim nisso tudo. Se eu estou sentindo contentamento, desespera. Se eu sinto contentamento, se eu me sinto grato, se eu me conecto ao amor que eu tenho aqui na minha casa, com as pessoas que estão aqui e com os que eu converso, eu consigo olhar para isso e falar, caramba, esse negócio tá complexo, tá difícil, vai piorar um pouco ainda, né? O aspecto econômico, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas, puxa vida, eu tô conseguindo realizar meu trabalho dentro de casa, talvez não no mesmo nível que eu fazia antes, mas eu tô conseguindo. Eu tô com os meus filhos aqui do meu lado, eu tô conseguindo tirar uma hora por dia para passear com eles. Eu estou fazendo um processo de introspecção grande, estou aprendendo muita coisa sobre mim mesmo, sobre minha família. Como é que a gente consegue, por sentir emoções positivas, colocar um viés um pouco mais positivo e mais construtivo no que acontece ao nosso redor?
Legal. Gente, então assim, nosso tempo está se esgotando. Essa é a mensagem de hoje. A gente deseja que seja útil para você, que você consiga construir, que você consiga encontrar esse olhar mais positivo e adaptativo para todo esse momento de caos, né, que a gente está vivenciando. Então, deixo você agora com o Henrique para se despedir. Até o próximo episódio. E eu queria também lembrar rapidamente que o Henrique está com um projeto super legal, Felicidade em Tempos de Crise, e que toda terça, né, Henrique?
Terças e quintas.
Todas as terças e quintas é binários e aí ele vai falar o horário. Então, acompanhem.
Isso. Bom, eu quero dizer que foi uma delícia estar nesse episódio com você. Eu quero estar em outros. Vai ser um prazer mesmo. Eu espero que todas as pessoas consigam extrair tudo o que for possível de melhor desse momento, inclusive encarando a realidade como ela é, a realidade dura que ela é, e a gente está aqui para ajudar. Pensando nisso, eu iniciei junto com o Robin Institute dos Estados Unidos um projeto de 2 webinários semanais, por enquanto, eu já estou pensando até em fazer todos os dias, mas são webinários onde nós vamos trazer a psicologia positiva num viés bem prático, né? Como é que você consegue aplicar o que a psicologia positiva nos ensina para construir uma vida cada vez melhor, apesar da crise? Como é que a gente consegue extrair o melhor de tudo isso, extrair o sentido disso e, quem sabe, levantar como indivíduos, como comunidades, melhores do que a gente entrou nessa crise. Esses webinários vão acontecer, por enquanto, todas as terças e quintas, às 7 horas da noite. O primeiro vai ser hoje, dia 19 de março, e depois todas as terças e quintas. Os horários podem mudar, porque eu tenho algumas pessoas falando de vários países do mundo. Eu tenho um monge, o Sandu Chetri, que vai falar do Butão. Então, a gente vai ter que fazer um horário diferente para poder adaptar com o fuso horário dele. Mas a gente vai falar com Mega McDonald, Maria Siruá, o Sandu Chetri lá do Butão, a gente vai falar com a Linda Wallace, com o Michael Steger, que é um dos grandes especialistas mundiais em propósito. Eu estou convidando várias outras pessoas do Brasil e do mundo para trazer esse assunto e para a gente conversar, tentar ajudar as pessoas a extrair o que for possível de bom nessa crise. E o que eu espero de todos é que encontrem esse caminho para que a gente consiga enfrentar essa fase de uma forma menos dolorosa e mais construtiva. E estou à disposição aqui para quem quiser mais informações também.
Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. E até lá, não esqueçam, como o Henrique sempre fala, felicidade é coisa séria. Então pense sobre o que você está fazendo hoje para ser mais feliz. Certo? Então até a próxima.
Muito bem, gente. Obrigado. Até a próxima.